Último domingo do ano, último domingo que nós vamos compartilhar a palavra aqui, e vamos falar a respeito das primícias do Senhor. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, 20 em diante. Primícias é um termo que você vai encontrar na Bíblia em vários lugares. E primícias também é um princípio de Deus. E nós vamos ver aqui. 1 Coríntios 15, 20 até o 23 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor e te agradecemos, ó Pai. Mais uma vez nós te agradecemos pelo culto que estamos prestando ao Senhor, por este momento, pelas ofertas, pelos dízimos, pela vida dos irmãos que estão aqui. Que nós sejamos iluminados pela tua palavra nessa noite. Possamos ser tocados, ministrados e transformados. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém? Primícias, irmãos, fala de primeiros frutos, tudo aquilo que é primeiro, a primeira parte, o topo, o mais elevado, o mais excelente, o início. Isso é primícias. Vamos falar de primícias por conta de como estamos no final do ano, e o próximo culto já será o primeiro que nós teremos. Nós teremos a oportunidade de oferecer o primeiro ao Senhor, as primeiras horas, as primeiras palavras, as nossas companhias, as primeiras companhias, o lugar, os primeiros lugares que nós estaremos no ano todo. Se você estiver aqui conosco, será junto com os irmãos, será orando ao Senhor, será entregando ao Senhor aquela primeira parte do seu ano, que é 2022. E na Bíblia nós vemos muitas histórias que enfatizam, que trazem luz a esse princípio de que Deus, Ele necessita, aliás, não que Deus necessita, mas nós necessitamos entregar os primeiros frutos ao Senhor. Isso é um princípio. O Senhor, para Ele deve ser entregue o primeiro, o melhor, sempre o melhor, aquilo que temos de melhor. E essa palavra, irmãos, é uma palavra para discípulos mesmo, para aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar. Porque se Deus não for o primeiro na sua vida e na minha vida, essa mensagem ela vai te trazer muito desconforto. Essa semana perguntaram para mim se eu encontrasse com o Ian de 10 anos atrás. O Ian de 10 anos atrás tinha 20 anos. E qual conselho eu daria para o Ian de 10 anos atrás? Aí eu fiquei pensando, o que eu falaria para mim 10 anos atrás. E me veio um texto lá em Mateus 23, se eu não me engano, que fala, os fariseus, eles chegam para testar Jesus, e eles perguntam: Jesus, qual que é o maior mandamento e tal? Estavam testando Jesus, e Jesus fala: olha, em primeiro lugar, ame a Deus com toda a sua força, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, e depois ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí eu respondi: bom, se eu pudesse me encontrar há 10 anos atrás, eu falaria isso para mim: olha, continue amando a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Coloque sempre o Senhor em primeiro lugar. Se eu pudesse dar um conselho, porque quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas, elas vão sendo completadas pelo Senhor. Então, se o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, o meu casamento será um casamento abençoado, porque Deus, Ele é a fonte. Se eu coloco o Senhor em primeiro lugar no meu ministério, o meu ministério vai ser abençoado, porque Ele é as primícias daquilo que eu estou pensando. Se eu acordo pela manhã e penso no Senhor, nas primeiras horas que eu acordei, as primeiras coisas, a primeira pessoa com quem eu falo é Deus, com certeza o seu dia será um dia abençoado. Não que não terá problemas, dificuldades ou provações, não, nada disso. Mas com certeza, se a minha mente está no Senhor em primeiro lugar, óbvio que as demais coisas, elas vão fazer sentido e serão acrescentadas no meu coração e na minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque nem sempre, irmãos, nós fazemos isso, né? Nem sempre nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, e nem sempre as pessoas que colocam o Senhor em primeiro lugar, quando ela ouve alguém falando para ela colocar em primeiro lugar, ela se sente desconfortável, acha ruim. Olha só, está me acusando, esse pastor está me acusando agora. Eu sou livre, por que está me acusando? E às vezes a gente tem que ficar nos preparando, pisando em ovos para falar alguma coisa. E quando você e eu adotamos essa postura, a gente começa então a viver uma mentira, né? A gente já falou isso em outras palavras, não preciso nem repetir aqui. Mas a verdade é, o Senhor deseja sempre o primeiro lugar das nossas vidas. Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Ele não compartilha a sua glória com ninguém. E você pode perceber, todas as vezes que algo aconteceu com você, alguma consequência ruim aconteceu, chegou até em você, é porque nós começamos a compartilhar a glória de Deus nas nossas vidas. Colocamos outros deuses no lugar de Deus nas nossas vidas. E quando eu falo de outros deuses, eu não estou falando de santo, não. Eu estou falando do tempo, de pessoas, de atividades, de situações, de objetos. E isso tudo toma os nossos lugares e pode acabar nos afastando. Então nós vamos ver aqui três situações de pessoas, quatro situações de primícias na Bíblia, ok? Primeira situação, Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, 1 ao 7. Põe lá para nós. Gênesis 4. Gênesis 4, 1 ao 7. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastar de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Olha que legal. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que está com a cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Nós vemos aqui então, dois homens que vieram trazer a oferta ao Senhor, ok? Preste bem atenção, o princípio aqui, irmãos, nós não estamos falando de salvação, tá? A gente não está falando de inferno, a gente não está falando aqui de graça puramente simples. Nós estamos falando de uma oferta entregue ao Senhor. de um coração de entregar a oferta ao Senhor, ok? Então nós vemos dois homens, um trouxe os produtos da terra, daquilo que ele tinha plantado, e o outro trouxe o seu primeiro cordeiro ali, da sua, do seu rebanho, e Deus aceitou um e reprovou o outro. Por quê? O que, que você acha aqui? Por que, que Deus aceitou um e o outro não? Se os dois trouxeram a sua oferta, os dois chegaram até o Senhor, e por que Deus aceitou um e reprovou o outro? A resposta ela está no texto. Abel trouxe as primícias do rebanho das ovelhas. Caim, ele era agricultor, e ele então traz os frutos daquilo que ele tinha plantado. Mas a Bíblia não fala que ele trouxe dos primeiros frutos. Ele era agricultor, produziu seus frutos ali e ofertou então diante do Senhor. E Deus não aceitou essa oferta. A gente pode entender aqui, irmãos, que muitas vezes, pegando o exemplo de Caim, olha como o nível do Senhor, o padrão de Deus, ele é mais alto, ele é elevado. O Senhor, ele não se interessa basicamente com o que você faz. Ele se interessa também de que forma você faz. Não só o que você faz, mas como você faz. Esses dois homens, eles trazem oferta diante de Deus. Os dois ofertam diante do Senhor. Aqui nós tivemos o momento das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Amém? E todos aqui ofertaram, glória a Deus, aleluia. O dinheirinho caiu na conta. Mas Deus, ele não quer, não se importa tanto só com o dinheirinho. Porque na época não tinha nem dinheiro. Mas é daquilo que o Senhor deu para você administrar. Caim, ao trazer os frutos da terra, muito provavelmente, ele tinha produzido ali, estocou uma grande parte, guardou ali num armazém, e daquilo que já estava tranquilo, ele foi e pegou e entregou ao Senhor. Então, perceba que Caim, pode ser que ele trouxe daquilo que era seguro para ele. Os irmãos estão entendendo? Uma coisa, irmãos, eu sei que você já passou por isso já, eu também já passei. Uma coisa, vou falar do dízimo. Uma coisa é você trazer do dízimo quando está tudo bem, né? As contas estão todas pagas, está tudo certo, você está com dinheiro sobrando na conta. Aí o salário cai, você pega e dizima. Outra coisa é você dizimar quando você já está sabendo que o salário que vai cair não vai dar para pagar a conta. Já aconteceu isso com você? Você tem que pagar R$1.000 de dívida e você vai receber R$1.000. Mas desses 1.100 é dízimo, já é 900. E agora? O que eu faço? Eu dizimo, eu deixo de pagar, eu deixo de... O que eu faço? Eu já tive esse dilema já. Vou dar uma dica. Deixa a conta de luz para depois. Essa é uma das que dá para pagar depois, tá? Pelo menos antigamente, né? Acho que agora nem isso. Antigamente não demorava 3 meses para cortar a luz. Acho que agora no 1 mês já está cortando. 2? Aí, ó. Já está diminuindo, né? Eu já fiz muito isso. Graças a Deus não faço mais. Mas talvez você está fazendo isso também. E isso é uma fase que acontece. Isso é uma fase que a gente passa. E Caim foi desse, ele guardou tudo ali, juntou, bom, agora está tudo certo, eu vou ofertar para Deus, que aqui eu estou tranquilo, vai sobrar aqui, está tudo certo. Abel, por outro lado, ele traz o primeiro bezerro que nasce do seu rebanho. Caraca, imagina, você está ali com o seu rebanho, e você está esperando nascer um bichinho, e nasce o primeiro e você já entrega. Está vendo a diferença? É por isso, irmãos, um conselho aqui que eu dou para você. Hoje, os nossos dízimos, as nossas ofertas são dinheiro, né? Não é cabrito, não é soja e tal. Tem gente que oferta soja, sabia? Cabrito, boi, amém. Mas aqui é mais dinheiro. Pastor, como é que eu faço então para tirar as primícias? O que eu faço? quando eu recebo meu salário, a primeira coisa que eu faço é, eu transfiro para a conta da igreja, ou eu transfiro para uma outra conta, eu já deixo aquilo separado, porque eu estou mostrando com a minha atitude, Senhor, eu estou pensando no Senhor em primeiro lugar, então eu já separei esse dinheiro. Eu conheci pessoas, irmãos, eu acho que era o irmão Joaquim que fazia isso, não sei se era, que o velho era tão caprichoso, que quando ele recebia a aposentadoria dele, ele pegava as notinhas e escolhia as notas mais novas, e trazia as notinhas novinhas para dizimar. Olha o capricho, né? Você entende que para Deus, a nota nova, a velha, o Pix, não faz diferença? Mas é um coração que pensa no Senhor em primeiro lugar, entende isso, irmãos? E foi o que aconteceu com Caim e Abel. É necessário demonstrar a nossa fé. Muitos tratam as coisas de Deus como Caim tratou. Bom, eu vou ofertar quando sobrar. Se eu tiver tempo, eu ajudo. Se sobrar um dinheiro, aí eu oferto. Se sobrar um arroz, aí eu ajudo na cesta básica. Se não tiver nada mais legal e mais interessante, aí eu vou para o culto no domingo à noite. Isso é o espírito de Caim, que é procurar proteger primeiro o seu reino e depois o reino de Deus. O segundo exemplo que nós vemos é em Jericó, no capítulo 7 de Josué. Não vamos ler não, mas é capítulo 7 de Josué, tá? Os irmãos com certeza já ouviram a história de Jericó e sabem que Deus tira o povo de Israel do Egito, aquela coisa toda, e passa pelo Mar Vermelho e fica no deserto durante 40 anos e tudo mais. Por isso que a gente cantou um monte de música de deserto hoje, né? E passa pelo deserto, e Moisés já fica velho, e Deus fala que é para falar a rocha, e ele não fala, ele bate na rocha, e por causa disso, ele não entra na terra prometida. Por causa disso, Deus manda ele falar, e ele bateu na rocha. Imagina você, Tiago, você está libertando o povo, você passou a vida toda ali, e Deus fala, fala rocha, e você bate na rocha, e Deus fala, só por isso você não vai entrar na terra. Triste, né? É triste. Eu estou evangelizando um camarada lá no meu trabalho, e ele está lendo a Bíblia toda. Já leu o Pentateuco, já está nos livros históricos ali. E Elian, cara, o Deus do Velho Testamento é massa demais, meu irmão. Pisou errado, morreu. Eu, rapaz, você acha massa? Louco demais, meu irmão. Não tem erro, não. Fez errado, morreu. É isso aí. Eu, bom, então você já estava morto também. Pois é, eu estava morto. Achando massa. Mas era isso mesmo. Moisés bateu na rocha e não entrou na terra prometida. E ali, Oséias, que é o sucessor de Moisés, ele chega com o seu exército na frente de Jericó, e Deus manda aquela gritaria e tocar berrante, chofar, e quebra vasilha e grita e tal, e dá a volta na cidade de Jericó, e Deus fala, quando vocês forem tomar Jericó, não pega nada de lá. Você já leu isso, irmãos? Você já viu isso na Bíblia? Deus manda, não pega nada de lá. Você sabe por que Deus estava falando isso? Pelo princípio das primícias. Jericó foi a primeira terra conquistada já em Canaã. Então a primeira terra que o povo ia conquistar não era para pegar nada de lá. Os despojos de guerra, que isso era tradição, né? Você ia, segundo a tradição, quando você ia para a guerra, a cidade ela ia com seus guerreiros, e os guerreiros levavam as suas riquezas e os seus ouros para a guerra, e ali quem perdesse, já o exército já pegava a riqueza da cidade. Então era tudo ou nada, não tinha empate, não tinha mais ou menos. Perdeu, já pegava as riquezas e chegava lá na cidade e pegava as mulheres e as crianças para eles. Olha como era legal, né? Ir para a guerra, imagina. E Deus fala, não pega nada daquele povo, porque isso pertencia a Deus. Jericó pertencia a Deus, eram as primícias das conquistas que o povo ia ter. Porém, um rapazote chamado Acã, conhece Acã? Acã, coitadinho, estava lá sem nada para fazer, ele viu ali um Zoro dando bobeira, uma capa bonita da Nike, ele pega essa capa da Nike e esse ouro e esconde uma capa babilônica, 2,5 quilos de prata e 0,5 quilo de ouro. Olha só que legal, ele rouba ali, e a próxima cidade que o povo de Israel ia roubar, ia conquistar, era a cidade de Ai, que era uma cidadezinha pequena. Era como se fosse Cuiabá enfrentar, sei lá, Livramento, ou menor, tem cidade menor que Livramento aqui perto? Bom, vamos botar Livramento aqui perto. Cuiabá com todo o seu exército, hoje nós somos quase 1 milhão de habitantes, vamos lá enfrentar Livramento, com seus 10 mil habitantes. Então é óbvio que Cuiabá vai vencer, era óbvio que Jericó, que Israel ia prevalecer sobre Ai. Já tinha ganhado de Jericó, que era a cidade mais fortificada ali, de Canaã. Então eles chegam em Ai, irmãos, e levam um cacete. Apanha mais do que subaco de aleijado. A cidadezinha pequena, que não ia dar nada, que ia ser muito fácil, eles apanham, eles começam a perder. Porque eles quebraram um princípio de Deus. E esse princípio custou 36 vidas, 36 soldados morreram, além do choro, da violência e do medo do coração daquelas pessoas. Mais uma vez eu quero frisar, Deus, Ele não está tão importando, Ele não está tão ligando com aquilo de valor que nós estamos fazendo, né? Com o dinheiro, com a prata, com o ouro, mas o princípio que é quebrado, de colocar outra pessoa no lugar de Deus. Acã estava dizendo ali, olha Deus, eu não confio no Senhor, por isso eu vou pegar essa capa babilônica, esse 0,5 quilo de ouro e esses 2,5 quilos de prata, porque vai que o Senhor não ajuda a gente, o meu aqui já está garantido. É o princípio de Caim, é o princípio de Acã. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele pede algo para nós. Você já ouviu Deus falar algo com você? Confie no que Deus está falando. Deus pode usar a boca de pessoas ao seu lado, de parentes, de pastores, de líderes. Confie na voz do Senhor. Não tente se prender em coisas naturais. Porque isso é o princípio de Acã, é o princípio de Caim. Então o povo todo perece por aquilo. Se não houver arrependimento, se não houver quebrantamento, a consequência da vitória momentânea é humilhação e é eliminação. Não estou falando que Deus vai matar não, tá? Porque no Novo Testamento, irmãos, nós sabemos que Deus, Ele não é um Deus punitivo, pelo menos não ainda. Ele vai punir, mas não agora. Na próxima dispensação ali, Ele vai punir a galera. Mas graças a Deus, que o povo de Israel se arrependeu, restituiu aquilo que não era deles, e Deus continuou a andar ali com aquele povo. E quais são os pecados que eu e você temos que confessar? Quais são os pecados que nós estamos cobiçando? Qual é a capa babilônica que está diante de você, que está te afastando daquilo que Deus fez e preparou para a sua vida? qual é a capa babilônica que você está cobiçando? É um outro casamento? É uma outra situação? Reflita sobre isso. Não leve as capas babilônicas para sua casa. Porque o resultado disso é destruição e morte. Pode até parecer legítimo para você. Pode até parecer que você merece. Mas aquilo que não vem de Deus é destruição para as nossas vidas. Mas pastor, eu mereci. Eu mereço isso. Eu tenho que fazer isso. Mas pastor, o meu casamento já não é mais como era antes. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu vou deixar para trás quem está comigo e vou atrás dessa capinha da Babilônia que é mais novinha, porque eu mereço ser feliz. Pastor, eu mereço ser feliz. Eu vou sair daqui porque eu mereço ser feliz. Lembre-se, as capas babilônicas pode até ser que você mereça elas, você ganhou a batalha, mas Deus fala, não pega nada que é seu, nada que não é seu, porque isso traz destruição. Terceiro princípio, que o princípio de Abraão e de Isaac, aliás, terceira história, né? O princípio é das primícias. Lá em Gênesis 22, também não vamos ler, mas você sabe que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaac. Amém? Todo mundo aqui? Ótimo. Deus pede para Abraão sacrificar seu filho Isaac, o seu único filho. Deus já tinha dado uma promessa para Abraão de que ele seria pai de nações, pai de multidões, não sei o que, não sei o que lá. E Deus fala: olha, eu quero que você entregue o seu filho para mim. Tinha muita coisa envolvida nessa história. Não era só dinheiro, não era só tempo, mas era um filho, um único filho. E Deus não esperou Abraão ter 10 filhos para pedir o sacrifício. E nem Abraão esperou: olha, Senhor, ok, eu vou sacrificar, mas espera eu ter mais uns 10 filhos, aí eu posso sacrificar esse, porque pelo menos eu tenho mais 10. Não. Abraão vai ao encontro do Senhor para entregar e ofertar aquilo que ele tinha de mais precioso, e o seu único filho. Eu não sei, irmãos, se nós teríamos essa coragem. Você teria essa coragem? Irmãos, enquanto eu estava lendo essa, preparando essa palavra, eu estava lembrando do meu filho, que está no céu. E uma vez a gente foi na casa do pastor Wesley, e o Mateuzinho, que era pequenininho, ele estava meio aprendendo a andar, e o Felipe no colo da, acho que estava no colo da pastora Sheila, estava no meu colo, e deitadinho, né? Aí o Mateus chegou e encheu a mão assim no cabelinho dele e puxou, só o choro. Ah, eu, meu Deus do céu. E naquela hora eu pensei assim: miserável, miserável essa criança, bateu no meu filho, eu vou descontar. Mas tudo pequeno, gente, não foi de propósito, mas eu fiquei doído, quase que eu chorei junto. Agora imagina você pegar o seu filho e entregar ao Senhor. Eu não sei se nós teremos essa coragem de ouvir esse comando da voz de Deus e ir até o monte sacrificar. A obediência de Abraão, ela foi imediata. Ela foi imediata. Abraão não demorou para obedecer. Sabe por quê? Demorar para obedecer também é uma forma de desobedecer. Você, quando criança, você já ouviu sua mãe falando: menino, tira o lixo para fora. Ah, já vou, mãe. Passou uma hora. Menino, já falei, tira o lixo para fora. Tô indo. 2 horas. Menino, o lixo está aqui, está fedendo. Tô indo. 5 horas. Aí a consequência é: a mãe vai e lasca uma surra, né? Essa é a consequência do pecado. Não é que aquele jovem não vá fazer. Talvez no coração dele tenha o desejo de fazer. Não, eu vou fazer. Eu vou tirar. Mas não agora. Mas isso também é uma forma de desobedecer ao Senhor. Às vezes nós ouvimos de Deus: olha, faça isso. Não, já vou fazer. Ou nós ouvimos o Senhor: não faça isso. Não, não, eu já vou parar. E vai deixando. Não faz. Para de fazer isso. Já vou parar, Senhor. Mas está tão bom, espera aí. Para, para. E aí nós estamos no caminho de desobediência. Desobedecendo a Deus. E você já ouviu, com certeza, que o pecado tem consequência. E aí nós começamos a colher consequências que nós não entendemos. Mas Deus, eu sou tão bom, Senhor. Eu faço tudo que o Senhor manda. Por que que está acontecendo comigo? Mas será que está fazendo tudo? Ou será que já começou? O que eu estou falando aqui, irmãos, estamos falando do desenvolvimento da nossa salvação, tá? Aqui é para discípulo, ok? Para quem é salvo, para quem já tem Jesus no seu coração, a graça já alcançou, mas a nossa vida, ela é cotidiana, e a obediência, ela faz parte disso. E quando Deus fala: olha, entrega o seu filho, Abraão provavelmente ele nem levou para o lado de que perderia o seu filho, sabia? Porque ele sabia que Deus era Deus Jeová Jirê, Deus da provisão. Ele tinha certeza absoluta que chegando lá Deus ia fazer alguma coisa ia acontecer. Essa é a fé de Abraão. Olha, eu recebi 1.000 reais, eu tenho uma dívida de 1.000 reais, mas eu vou dizimar, porque eu sei que o Senhor é Jeová Jirê, Ele vai prover na minha vida. Ou, eu vou fazer isso, eu vou me organizar, porque muitas vezes a culpa é minha. Esses dias eu vi uma publicação, que até compartilhei, do Augusto Nicodemos, que ele diz assim: a graça de Deus e o amor do Senhor não é feita para te fazer rico. Ela foi feita para te tirar do inferno. Quer ficar rico? Estuda, trabalha e ganha dinheiro. Não é? Porque muitas vezes a gente inverte as posições, não está fazendo nada, mas quer que Deus mande chuva de dinheiros para nós. Não, irmãos. O sacrifício da cruz garantiu a sua tirada do inferno. Não estamos mais. E ela te capacita para viver essa vida nesse mundo. Te capacita. Essa é a graça de Deus. Para vivermos, para vencermos o pecado, para vencermos as tentações, para vencermos no dia mau, para vencermos as dificuldades. Agora, obedeçamos a tua palavra. Sigamos a tua verdade. Vivamos segundo a vontade dele. E aí sim, veremos muita coisa acontecendo. E entendendo que Deus é Jeová Jirê. Abraão conhecia o caráter de Deus, isso importa. E o Senhor reconheceu a fé de Abraão. o sacrifício que Abraão fez. E ali abriu a oportunidade da redenção do nosso povo. Porque anos, milhares de anos depois, Deus manda o seu próprio filho. O teste de Abraão, presta atenção, o teste de Abraão, a fé de Abraão, tocou o coração de Deus, e confirmou no coração de Deus, aquilo que ele já tinha no seu coração: eu vou salvar a humanidade. Se essa criatura aqui, ia entregar o seu filho para sacrifício, então eu também vou entregar o meu. E esse sacrifício vai ser perfeito e vai salvar toda essa humanidade. Obediência. Obediência. Só que, e aqui, nós vemos na primeira vez na Bíblia as palavras amor, adoração e obediência. Deus viu a entrega de Abraão. Só que diferente de Abraão, Jesus foi o sacrifício perfeito. E essa é a nossa quarta história, a de Cristo. Deus, ele não poupou o seu filho. Deus, ele não poupou o seu Isaque. Mas ele sacrificou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho para resgatar a humanidade, quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que o Senhor nos amou desde a fundação do mundo. O Senhor nos ama desde sempre. Põe João 3,16 aí, por favor. Vamos repetir todo mundo junto esse texto aqui que você quase nunca ouviu falar, eu acho. Vamos lá? Todo mundo junto? Vai despertar aqui? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Deus, ele não nos manda fazer nada que ele já não tenha feito primeiro. Vou repetir. Deus, ele não nos manda fazer nada que ele já não tenha feito primeiro. Se o princípio das primícias é um princípio divino que o Senhor estabeleceu, é porque ele ofereceu as suas primícias. Se temos que sacrificar, é porque ele sacrificou. E eu trago isso aqui para nós, irmãos. Às vezes, o pastor, a pastora, ou um discipulador, um líder, pede para você fazer algo, e você fala assim: ah, poxa, a vida está pegando no meu pé, ah não, não vou fazer isso não, é sempre eu. Irmãos, nós não pedimos nada que já não tenhamos feito. Se você está indo hoje lá no encontro com Deus trabalhar e lavar banheiro, saiba que um dia alguém já lavou banheiro, e eu já lavei muito banheiro na minha vida. Cada toroço que o povo no encontro come bem, né? É nível hard a parada. Se alguém pede para você lavar uma panela, não fique triste, porque alguém também já lavou panela. E eu já lavei várias panelas. Se alguém pede para você expulsar um demônio, não fique triste, porque já expulsamos um demônio. Se alguém pede para você fazer um teatro, faça o teatro, porque alguém já fez o teatro. Se o seu nome aparecer na lista para vir pregar aqui, fique feliz, porque alguém já veio pregar aqui. Todo santo domingo. Se alguém te estimula a liderar uma célula, fique feliz, porque alguém já liderou uma célula antes de você. Se alguém te estimula a ser um pastor e assumir uma igreja nova, fique feliz, porque alguém já fez isso antes de você. Se alguém te estimula a vir tocar na banda e aprender um novo instrumento, fique feliz, porque alguém já fez isso antes de você. Você está entendendo, irmão? Esse é um processo. Se Jesus, se o Senhor nos pede para sacrificarmos aquilo que tem nos afastado dele, saiba, ele também é o sacrifício perfeito, ele sacrificou a sua própria vida. Se o Senhor fala, ide por todo mundo, pregai a toda criatura, ensinando-os a guardar os meus mandamentos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque ele já veio na terra e fez isso. Quando ele diz, recebereis poder a descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas de Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, é porque ele foi testemunha e ele é o poder. E quando ele diz, onde dois ou três estiverem reunidos na minha presença, ali eu estarei no meio deles, é porque ele já esteve com dois ou três, e o Deus Pai estava presente. E se ele diz, para não temermos, e se pisarmos em cabeças de serpentes, escorpiões, e sermos picados, não tenha medo, porque mal algum chegará em você. Fique em paz, que provavelmente ele também já foi picado por serpentes e escorpiões. E se você chorar, se lembre, ele chorou. Tem uma música que eu gosto muito, da Bruna Carla, que fala sobre essa frase, que é assim, ó: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. O Senhor, quando estava no Getsêmani suando sangue, ele lembrava de Deus e estava falando com o Senhor: Senhor, por favor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Você sabe o que significa o afastar esse cálice? Talvez você pense, Jesus, ele estava querendo fugir da sua responsabilidade de morrer pela humanidade. Não, pelo contrário. A humanidade de Cristo estava tão forte ali, que ele estava suando sangue, e dizem que o suar sangue é o nível mais alto de estresse de um ser humano, que um ser humano comum não suportaria e já logo morreria. Então, quando Jesus está suando sangue ali, ele está dizendo: Senhor, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Deus, não permita que eu morra agora aqui. Mas que seja feita a sua vontade. Ou seja, eu vou morrer, mas eu preciso morrer lá na cruz. Eu não posso morrer agora. Senhor, afasta de mim esse cálice. Eu preciso fazer a tua vontade, e não a que a minha carne está pedindo. A minha carne está querendo morrer aqui, mas eu não morrerei. Eu morrerei na cruz para salvar a humanidade. O que nós temos de ofertar? O que nós temos para ofertar que é único nas nossas vidas? Sabe o que você tem de único? A sua vida. Ela é única. A dádiva do Filho de Deus foi dada antes mesmo de você se arrepender a ele. Deus já sabia que muito tempo depois eu e você estaríamos aqui ouvindo essa mensagem do amor de Deus, de entrega de vida totalmente a ele, sem reservas, pois é o mais sensato a se fazer hoje. Nós estamos no último domingo do ano, irmãos. Como é que foi a sua o seu ano de 2021? Muitas capas babilônicas apareceram, vários outros ídolos apareceram, porque nós temos a tendência de idolatrar coisas. Por isso nós precisamos nos separar disso. Foi o que Abel, Abraão, Josué e o próprio Cristo fizeram. Nós temos a tendência de sempre falar: isso é meu, é minha. Quando, na verdade, nada é nosso. Até a sua vida mesmo, ela não é sua. Nós somos como uma brisa no oceano que vai e vem, nós somos como um vento. Quando nós vemos a morte de perto, quando você passa por uma situação de morte, aí você começa a enxergar e ver como eu não sou nada. Eu posso estar hoje aqui, me levantar, e um carro ali passar em cima de mim e morrer. Eu posso fazer uma cirurgia, um procedimento que um médico está acostumado a fazer, e naquele dia, naquela hora, ele não estava tão bem assim, ele corta um negócio que não é para cortar, e você morre. Eu posso ter uma arritmia cardíaca, e meu coração acelerar e parar. Pode acontecer igual aconteceu com a minha mãe, estava deitado, dormindo de madrugada, e de repente ela teve um AVC e a metade do corpo ficou paralisada. Ficou com a cara torta e não conseguia mais mexer. E de repente foi para o hospital e de repente pegou uma infecção e de repente essa infecção piorou e morreu. Você pode acordar um dia com seu filho, levar ele para um pediatra, descobri que ele tinha um sopro no coração. E no outro dia ele vai fazer uma cirurgia e não resiste e morre. As nossas vidas, nós somos muito frágeis, irmãos. Nós somos muito frágeis. Quando nós possuímos algo, isso nos possui. Esse é o meu carro. É meu carro, ninguém anda no meu carro. Não, não coloca nada no meu carro, vai sujar o meu carro. Na verdade, esse carro não é seu. Você que é dele. O carro já virou dono. Não, isso aqui é meu, não pode fazer nada. Quando nós possuímos algo, isso nos possui. Ao invés de ganharmos, nós já estamos perdendo quando nós não entregamos no altar do Senhor. As primícias são importantes. Em todos os sentidos nós devemos dar as primícias ao Senhor. Para sexta-feira agora, 2021/2022, antes de você receber as bênçãos que Deus tem separado para você para o novo ano, vamos entregar pela fé as nossas primícias, aquilo que nós temos de melhor, os primeiros minutos de vida em 2022, a primeira oferta. Eu convido você, meu irmão, a separar uma oferta. E sexta-feira você ofertar. Trazer a primeira oferta do ano, as suas primícias. A primeira refeição que nós vamos tomar será aqui juntos. A primeira oração de gratidão nós vamos fazer juntos. A sua primeira atitude em 2022 será um marco de fé para você mesmo e para sua família, aos pés da cruz de Jesus. Você quer marcar a sua família? Ofereça esse tempo ao Senhor. Não vamos andar nos segundo Caim, segundo Acã, mas vamos andar segundo Abraão, segundo Jesus, obedecendo a voz do Senhor, vivendo pela fé, entendendo que tudo que temos foi Ele que nos deu. E no dia 31 nós aguardamos vocês para estarmos juntos como igreja, unidos em comunhão, oração, e virarmos o ano de joelhos dobrados. Nós terminaremos 2021 de joelhos e iniciaremos 2022 de joelhos, aos pés do Rei dos Reis. Nós vamos entregar tudo que amamos, as pessoas que amamos, os nossos sonhos, o nosso trabalho, o nosso ministério, a nossa saúde, diante do Senhor. Se você teve um 2021 bom, abençoado, eu profetizo em nome de Jesus que 2022 será um ano ainda melhor. Agora, se você teve um ano de 2021 muito ruim, em nome de Jesus, 2022 não será igual. E será um ano de vitória sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Entregue ao Senhor o que é dele, em primeiro lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé, por favor. Feche seus olhos. Fale com o Senhor, nosso Pai. Existe uma capa babilônica que está no seu coração? Fale com o Senhor. Entregue essa capa. Entregue diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui para entregar as primícias ao Senhor. Para entregar nossas vidas ao Senhor. Senhor Jesus, não nos deixe perder o foco. Não nos deixe, Senhor, perder a nossa visão. vez, Senhor, nos afastar de Ti. Em nome de Jesus. Queremos ofertar ao Senhor nossas vidas, nossos trabalhos, ministérios, famílias, chamados. Espírito, toca em nós. Tira de mim, Senhor. Tira de nós aquilo que não vem de Ti. Todo pensamento errado, todo princípio quebrado, toda desobediência. Essa é a minha oração. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, para todo sempre. Amém.